Boa noite aos colegas que fazem o curso Mundo como Representação. O nosso trabalho de hoje diz respeito à decadência do futuro e à construção do presente. Nós veremos esse tema sob o enfoque de três pesquisadores franceses que durante muito tempo, nas três últimas décadas do século que terminou, tiveram uma grande influência no pensamento europeu, aqui no Brasil também, uma influência considerável. Eu me refiro a Edgar Morin, Jean Baudrillard e Michel Maffesoli. São os três pesquisadores que veremos. Essa publicação que eu tenho em mãos é da Universidade de Santa Catarina, uma parceria dela com a Prefeitura de Porto Alegre e com o Espaço Cultural de Trabalho lá da Usina do Gasômetro. Esses pesquisadores estiveram em Porto Alegre, estiveram no Brasil e apresentaram trabalhos, sendo que aqui nós temos três exemplos do trabalho que eles disseminaram na passagem deles por aqui. E, aliás, mais de uma passagem de cada um. A apresentação que está na orelha do livro já nos diz muito do que vamos encontrar nas folhas que agora trataremos. O Ernest Seibel, ele escreve: é evidente que ainda estamos sofrendo uma desconfortável ressaca utópica. Há um vazio no nosso cotidiano, angústias frente ao imobilismo de cada um diante da banalização da violência, do simulacro, da democracia e daquilo que deve ser público. Há um abismo entre o utópico e o possível, e perplexidade diante dos não acontecimentos, uma perspectiva do não efêmero e, ao mesmo tempo, de jogar com todas as possibilidades nas efemeridades, num aqui e agora. O que Seibel coloca na orelha da obra é aprofundada de várias formas no trabalho intitulado A Decadência do Futuro e a Construção do Presente. Bem, esta obra é de 1993, foi publicada aqui em Florianópolis. Aliás, a aula hoje ela tem transmissão diretamente aqui de Florianópolis. Vamos então ao texto. A apresentação dos autores é feita por um escritor, jornalista, tem muitos trabalhos publicados em Porto Alegre, o Juremir Machado. Ele é quem apresenta o Morin, o Baudrillard e o Maffesoli. Faz um painel do pensamento desses autores, da importância deles durante a década de 90, 80 e os trabalhos que apresentaram. Vamos então imediatamente iniciar com Edgar Morin. Bem, Morin vai nos propor um elemento que já vimos em outros cursos, como nos filósofos e a filosofia clínica, vimos também em algumas oficinas. Basicamente, o que Morin vai nos dizer agora é que procurar respostas nos nossos dias, para os nossos problemas. Por favor, considerem, cada um dos senhores, o que tem enfrentado ultimamente nas suas vidas. Os dilemas, as decisões, os conflitos, certos padecimentos, felicidades, alegrias, durações, etc. Considerem a partir do mundo de representação que cada um dos senhores tem. Pois Morin, nesse texto, no início da década de 90, ele vai nos dizer assim: vejam, início da década de 90, já vão 25 anos que ele escreveu isso. E, no entanto, a atualidade faz com que pareça que o texto foi impresso hoje pela manhã. Ele diz, se vamos trabalhar esses assuntos, não podemos mais usar determinados textos e autores que eram datados, que tinham como compromisso a resposta a uma época, a um contexto específico. Vai ficar muito difícil, e mesmo que encontremos as respostas, elas terão fraturas imensas. Terão, além dos problemas naturais de que quando nos deparamos, lembrem sempre, em filosofia, encontrar uma resposta não é sinônimo de encerrar uma questão, um problema. Às vezes é exatamente iniciar uma questão, um problema. Além dessas questões naturais, não é? Nós ainda teríamos uma série de sofismas, de dilemas, de utilizar uma roupa que já não nos serve mais, de utilizar métricas que já não nos servem mais. Olhe, se um dos senhores saísse pela rua com um gravador de rolo para fazer um trabalho pesado, não é? Ligado àquelas tomadas com fios extensos, barulho, a máquina esquenta, o peso daqueles gravadores de rolos da década de 60, década de 70. Algumas pessoas diriam, puxa, por que você não usa um gravadorzinho digital? É tão leve, não precisa tomada, não precisa nada, o som é tão melhor, elimina ruídos, etc. Além dos recursos de edição, que as fitas não permitem, ao falar uma coisa assim, isso parece natural e profundamente compreensível. É curioso que na área de humanas o mesmo não se passe com certas questões teóricas. Então, alguns estudiosos, vivendo determinadas questões existenciais de hoje, de agora, de 2020, por vezes vão lá no século XVII a carta de um autor para responder essas demandas. Não que isso seja impossível e nem improvável, não, isso é, há um lugar para isso. A questão é diz respeito à adequação, pois em alguns casos esses autores não poderão mais ajudar você em certas questões. Discernir isso é uma das tarefas do estudo filosófico, quando possível. Pois é o que vai tratar o Morin. Vamos então diretamente ao texto. Ele vai trabalhar a questão do socialismo e de Marx. Ele diz, o sentido da palavra socialismo degradou-se por completo com o triunfo do socialismo totalitário. E depois desacreditou-se com sua queda. Este sentido estiolou-se aos poucos na social-democracia, que está agora sem fôlego em todo lugar onde ela governa. Podemos nos perguntar se o simples uso da palavra é ainda recomendável, socialismo. Mas o que resta e restará são as aspirações exprimidas por esse termo. Aspirações ao mesmo tempo libertárias e fraternitárias ao florescimento humano e a uma sociedade melhor. Bem, ele diz que Kant, nas famosas, quando há dois séculos, não é, havia formuladas três questões, que, apenas para refrescar a lembrança dos senhores, que era o que posso saber, o que eu devo saber, e o que me é permitido esperar. Ele disse que a estas três questões, os socialistas do século XIX, eles compreenderam bem essas questões e como elas estavam associadas, mas eles responderam somente a terceira, que é o que me é permitido esperar. Muito interessante essa leitura de Morin, ainda que encontre muitos senões aí, num debate aberto, claro. Mas aqui vamos, por enquanto, seguir o pensamento dele. Então, o Morin nos diz que Marx com a ajuda de Engels e sobre determinadas bases cognitivas, Marx elaborou o pensamento que deu sentido, certeza e esperança às mensagens socialistas e comunistas. Isso ele está tratando então de como essa questão, né, proposta em Kant, vai encontrar eco lá em Marx, ok? Quer dizer, sobre essas bases cognitivas, elaborou o pensamento que deu sentido, certeza e esperança às mensagens socialistas e comunistas. Por favor, atenção às palavras que o Mohan utilizou: certeza, sentido, esperança. Ele prossegue dizendo: hoje, o problema não é mais saber se a doutrina marxista está morta. É reconhecer que os fundamentos cognitivos do pensamento socialista são inadequados para compreender o mundo, o homem, a sociedade. Vou repetir que o pensamento socialista, escreveu Mohan, são inadequados para compreender o mundo, o homem, a sociedade. Para Marx, a ciência trazia a certeza. Hoje sabemos que as ciências trazem certezas apenas locais. Para Marx, a certeza científica eliminava a interrogação filosófica. Hoje, vemos que todos os avanços das ciências reanimam as questões filosóficas fundamentais. Marx acreditava que a matéria era a realidade primeira do universo. Hoje, ela é apenas um dos aspectos da realidade física polimorfa. Bem, o Mohan vai bem mais longe. Ele vai mostrar em que aspectos o pensamento socialista, embasado em Marx, está tardio, se tornou irremediável para encontrar certas respostas para os nossos dias, entre outras coisas. Mas eu pergunto a vocês, foi apenas para Marx que aconteceu isso? Se considerarmos uma leva de outros muitos autores, por exemplo, na área do capitalismo, Adam Smith, não é? Keynes, John Maynard Keynes e tantos outros, também não estaria acontecendo a mesma coisa? E se levarmos isso para a área da medicina, para os primeiros médicos psiquiatras, neste curso aqui nós temos colegas da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, da filosofia, da pedagogia, de outras áreas também. Se tomarmos pesquisadores da área da medicina, os primeiros psiquiatras, Kraepelin, com suas codificações, tábuas classificatórias e outros, na área da psicologia, os grandes terapeutas do início do século passado, meados do século passado, também aconteceria a mesma coisa? E se recuássemos no tempo, se fôssemos em direção a muito longe, à Grécia, e fôssemos pesquisar em Sócrates, em Platão, Aristóteles, Platão com sua alma tripartida, com suas dialéticas, com as ideias complexas, a teoria das ideias, com o hiperurânio lá no alto, não aconteceria a mesma coisa? O que faz com que ainda busquemos citações e exemplos e fundamentos em autores que estavam muitas vezes conversando com a época deles, com o contexto deles, com os problemas cotidianos deles? O que faz com que muitos tenham a ilusão de que podem usar de maneira às vezes descuidada tais teorias para os seus problemas atuais, gerando aí sim questões novas, realmente em muitos casos extremamente problemáticas? Por favor, não se trata de descartar estes autores e dizer que as representações que eles tinham não servem mais de forma alguma. A própria filosofia clínica utiliza esses autores, não é, na sua construção, seus fundamentos, A questão é o diálogo, é a conversa desses autores de outro tempo, outra época, outro contexto, outra situação conosco. O que Morin faz não é destituir o socialismo e descartar Marx. É colocar em outras considerações determinadas questões que são tratadas sem esses cuidados. É isso que ele está fazendo. Então Morin prossegue. Nas litânias e pragmatismo. Litânias, vocês sabem, quem é religioso conhece, não é a acepção da palavra. A concepção marxista do homem era unidimensional e pobre. O imaginário e o mito não faziam parte da realidade humana profunda em Marx. O ser humano era o homo faber, sem interioridade, sem complexidade, produtor prometeico, destinado a derrubar os deuses e dominar o universo. A concepção marxista da sociedade privilegiava as forças materiais de produção. O segredo do poder estava na apropriação das forças de produção. As ideias e ideologia, entre as quais a ideia de nação, eram simples e ilusórias superestruturas. O Estado seria apenas um instrumento nas mãos da classe dominante. Marx acreditava na racionalidade profunda da história, na garantia do progresso científico. Ele tinha certeza da missão histórica do proletariado, criar a sociedade sem classes e um mundo fraterno. Sabemos que a crença na missão histórica do proletariado não é científica, mas messiânica. É a transposição em nossas vidas terrenas da salvação judaico-cristã prometida no céu após a morte. Essa ilusão foi, sem dúvida, a mais trágica e devastadora de todas. Muitas ideias de Marx são e permanecerão fecundas, mas os fundamentos do seu pensamento desintegraram-se. Nós vivemos uma época tão peculiar para várias questões. Às vezes eu faço uma aula dessa trabalhando um autor capitalista, não é? Falando questões similares à que estou lendo aqui quanto a um autor capitalista, e recebo e-mails dizendo que eu estou fazendo uma crítica despropositada aos autores capitalistas, assim como provavelmente vou receber cartas dizendo que agora estou fazendo crítica a autores socialistas. E então eu sempre lembro aos senhores, nós somos filósofos, não é? Nós estamos conversando, autores, conversando teorias. Essa é a nossa função filosófica. Nosso intuito não é agredir quem quer que seja, é elaborar essas ideias, trabalhar essas questões no sentido de um aprofundamento filosófico dos temas. É esse o intuito, não é? E mesmo porque o que Morin coloca aqui apenas mostra a ideia dele sobre o tema. Muitos dos elementos socialistas ainda foram ajustados, foram melhorados, foram aprimorados, vários mecanismos, mesmo em sociais-democracias, mesmo em países que não se dizem socialistas, não é? Muitos dos melhores países hoje socialistas têm um viés capitalista nessa assimilação de questões de várias ordens típicas do nosso tempo, não é? Vamos adiante. Então ele fala da modernização. E Morin nos diz: se modernismo significa enfrentar os desafios do presente, então é preciso ser resolutamente moderno. De qualquer modo, não se trata somente de nos adaptarmos, mas ao mesmo tempo de preparar o futuro. Doravante é preciso abandonar toda a lei da história, toda a crença providencial no progresso e extirpar a funesta fé na salvação terrena. é preciso saber, obedecendo, que mesmo obedecendo a diversos determinismos, a história é aleatória, com bifurcações imprevistas. É preciso saber que a ação de governar é a ação de timoneiro. A arte de dirigir é a arte de dirigir a si próprio. Precisamos agora de um pensamento apto a captar a multidimensionalidade da realidade e reconhecer o jogo das interações, retroações, a enfrentar as complexidades. Precisamos abandonar a falsa racionalidade. As necessidades humanas não são somente econômicas e técnicas, mas também afetivas, mitológicas. Antes de prosseguir, vou desligar o gravador para que os senhores possam colaborar com estes elementos que vimos até aqui. Bem, após então essa pausa, por favor, lembrem que a natureza deste curso que estamos fazendo diz respeito à representação, o mundo como representação. Estamos estudando a nossa representação, a de autores e as interseções entre elas. Este autor está nos dizendo, Mohan, que para muitas das coisas para as quais estamos buscando respostas, estamos buscando caminhos em determinados âmbitos, por ali já não há mais como caminhar. Teríamos que atualizar, ajustar e rever elementos. Quando ele fala a experiência do século mostrou que não basta derrubar a classe dominante e nem fazer a apropriação coletiva dos meios de produção para subtrair o ser humano à dominação e à exploração. O abandono do progresso assegurado por leis da história não é o abandono de todo o progresso, mas o reconhecimento de seu caráter frágil. Será possível conceber nesta perspectiva uma política que tenha a tarefa de perseguir o desenvolvimento, o processo de humanização no sentido de melhoria das relações entre seres humanos? Ele diz que, isso no início dos anos 90, que as possibilidades cerebrais eram muito maiores do que se conhecia. E o Mohan escreveu assim, ó, estamos na pré-história do espírito humano. Isso diante do mundo que começava a se abrir com os trabalhos de neurociência, neurofisiologia, na área biológica, médica. E ele prossegue então fazendo um aprofundamento a partir de pontuações do que ele já colocou. Mohan diz, não existe progresso assegurado. O pensamento socialista queria situar o homem no mundo. Ora, a situação do homem modificou-se mais nos últimos 30 anos do que entre o século XVI e o século XX. Ou seja, em 30 anos nós modificamos muito mais o nosso pensamento, segundo Mohan, do que nos últimos 400 anos. Estamos na era planetária, quando todas as partes agora se tornaram interdependentes. Não devemos mais opor um futuro radioso ao passado de servidão e superstição. Impõe-se um imperativo neste momento: civilizar a Terra, solidarizar, confederar a humanidade, respeitando culturas e pátrias. Hoje, é cada vez mais claro que o desenvolvimento da ciência, da técnica, da indústria é ambivalente, sem que se possa decidir se o pior ou melhor deles vencerá. Os poderes derivados das ciências não são exclusivamente benévolos, são também destruidores e manipulativos. Eis os formidáveis desafios feitos a cada sociedade e à nossa humanidade inteira. Dois pontos. Vamos ver quais são esses. Ele vai citar alguns, depois ele cita outros ainda. Vamos ver esses primeiros. Ele diz que entre esses nossos grandes desafios de hoje, nós temos primeiro a insuficiência do desenvolvimento técnico-econômico. A marcha acelerada e descontrolada da tecnociência. Os desenvolvimentos hipertrofiados da mercantilização e monetarização de tudo. Problemas cada vez mais graves postos pela urbanização do mundo. Ele cita outros problemas. Problemas demográficos, estagnações, não é? A homogeneização da civilização, destruição das diversidades culturais e muitos outros. Para esse autor, não temos agora como, a partir destes problemas, recuar e utilizar de maneira ingênua teorizações do século XVII, XVIII, mesmo do século XIX. Ao retomar, prossegue Morin, e desenvolver o projeto da Revolução Francesa, bem, aqui ele vai explicar que a Revolução Francesa surge com a proposta, não é? De modificação dos problemas que havia na ocasião, mas que agora precisamos ir além desses elementos. E não é uma tarefa simples. Há muitas amarras, há elementos de tradição. Não se trata simplesmente de dizer, olha, tal autor já não responde mais às questões. Não, isso é um reducionismo. Não é? Morin diz que a questão vai além desses elementos básicos. Olhem como ele vai escrever e colocar isso. Ao retomar e desenvolver o projeto da Revolução Francesa, concentrado no lema liberdade, igualdade, fraternidade, o socialismo propunha uma política de civilização dedicada a suprimir a barbárie das relações humanas, que era a exploração do homem pelo homem, o arbítrio dos poderes, o egocentrismo, o etnocentrismo, a crueldade e a incompreensão. Nem vou parar a aula para meditarmos se conseguimos minimamente essas questões, não é? Ele diz, naquela ocasião o socialismo dedicara-se à democratização do todo, do tecido social. Mas o desenvolvimento urbano não somente trouxe florescimento individual, liberdade e lazer, mas também trouxe para hoje atomização, consequência da perda das antigas solidariedades e da servidão e coerções organizacionais especificamente modernas, a trilogia metrô, emprego, dormitório. Ele diz que com o desenvolvimento das sociedades, que tinham muitas delas esses ideais socialistas e outros, elas naturalmente esbarraram essas sociedades. Quando o ser humano se individualizou, veio o tecnicismo atual, tal qual conhecemos, e muitos outros elementos, ele disse que naturalmente foi ultrapassado aquele modelo para as questões que agora estamos encontrando. Todos esses desafios, o antropológico, planetário, civilizacional, unem-se em um grande desafio que em todo o mundo a aliança de duas barbáries lança neste fim de século, a antiga vindo do fundo dos tempos, mais virulenta do que nunca, e a nova barbárie, que é gelada, anônima, mecanizada, quantificadora. O planeta, escreveu Edgar Morin, está em perigo. A crise do progresso afeta neste momento a humanidade inteira. Civilizar a Terra, transformar a espécie humana em humanidade, torna-se um objetivo fundamental e global de toda a política que aspire não somente ao progresso, mas a sobrevivência da própria humanidade. É preciso repensar, reformular em termos adequados o desenvolvimento humano, respeitando e integrando a contribuição de outras culturas que não apenas a ocidental. E então, terminando essa parte toda que separei para fazer um apanhado do pensamento de Mohan, da representação de mundo dele, ele diz que nós precisamos nesse momento salvar o planeta que está ameaçado pelo desenvolvimento econômico. A esperança funda-se em possibilidades humanas inexploradas e aponta no improvável. Não é mais a esperança apocalíptica na luta final. É uma esperança corajosa na luta inicial. Ela deve restaurar uma concepção, uma visão de mundo, um saber articulado, uma ética. Aí temos então o pensamento de Edgar Morin para os nossos dias, nesta aula que tem como tema Construção do Presente. Esse autor, então, faz um contexto ocidental das nossas questões que para ele são fundamentais agora e nos chama a conversar para os problemas que estão aí no nosso cotidiano. Antes de passar para Baudrillard, vou parar o gravador para os senhores poderem colocar algumas considerações sobre isso que vimos até aqui. Após então mais uma parada para as conversações, vamos agora, primeiro vimos a dimensão política em Mohan, agora nós vamos muito além da dimensão política, vamos em direção à imortalidade, às questões referentes à alma, à transcendência. E o Jean Baudrillard coloca nesse texto inúmeros dilemas sobre isso. Não é? Ele, a partir de uma posição inicial na qual ele apresenta uma síntese, ele nos mostra um parecer em Feuerbach, caminha então para Nietzsche e dali abre essa questão para espaços muito amplos, muito amplos. E para dilemas que acho muito improvável que para os nossos dias nós já tenhamos uma resposta, nós já tenhamos um parecer. Vamos então a Jean Baudrillard. Nessa segunda parte da obra, que traz os três autores, o Baudrillard começa nos falando: a imortalidade não é claramente concebida salvo nos quadros de um universo estável e imutável. Não se deixem aqui afastar do que o autor propõe. Ele está nos dizendo que, se vamos falar de imortalidade, isso só será possível num universo que se assemelha a um relógio, no qual as coisas estão estabilizadas, há um princípio de imutabilidade, ainda que ele se mexa em suas partes. Aquele universo de Kepler, não é? De Darwin, de Newton. Ali ele diz que é possível falarmos sim nesse universo estável, né? na imortalidade. Ali sim podemos conversar. Mas se você desconfigurar isso e falar de um universo que não é estável e que é diferente, que é caótico, etc., já fica muito complicado defender elementos assim. Mas vamos ver isso nas palavras do autor. Ele diz, vou repetir então como ele inicia, ele diz: a imortalidade não é claramente concebida, salvo nos quadros de um universo estável e imutável. De um universo onde a caução divina assegure a eternidade da ordem cósmica, como o universo de Kepler, por exemplo. A imortalidade é como uma qualidade natural do microcosmo humano. Ela não é senão o prolongamento lógico da continuidade de uma ordem. O universo não se alteraria, já que tudo vem de um decreto superior. Entretanto, desde que essa ordem se fissure, desde que esta transcendência se perca, a ordem cósmica, assim como a ordem humana, emancipada de Deus e de seu fim, se torna móvel, se torna instável. Ela tomba sob o golpe da entropia, da degradação final da energia, da morte. É o fim da boa consciência da eternidade e da imortalidade. O problema do fim se torna crucial e insolúvel. Não haverá mais o fim. Entramos numa espécie de indeterminação radical, pois não somente o fim, a finalidade transcendente se perde, como também o fim se volta contra ele mesmo. Ele se perde em convulsão, ele se desequilibra, mesmo as causas e o desenvolvimento. A história, ela mesma sofre a mesma sorte, porque se nós fazemos força para escrever, para esquecer o problema insolúvel do fim, ou para contornar através das soluções técnicas artificiais o fim, ele não nos esquece. Ele vai citar que a obra Pensamentos sobre a Morte e a Imortalidade, de Feuerbach, vai desconstruir toda essa configuração que a religiosidade e a religião instituiu com muito trabalho. Questão da imortalidade da alma, da ressurreição, a emancipação. Ele diz que, olha, foi tudo, todas essas construções são plausíveis e possíveis no universo organicamente, quimicamente, estruturalmente. Claro, são palavras minhas, mas apenas para uma metáfora, uma aproximação. Tudo isso é possível e é plausível e se torna até muitas vezes naturalmente uma consequência de uma coisa em relação à outra, num mundo no qual nós temos a mecânica e os elementos mecânicos como um fundamento de ordenação. Então, mais adiante, o Jean Baudrillard ruma diretamente para Nietzsche. E ali ele vai aprofundar essas argumentações todas. Ele diz: Nietzsche falou magnificamente da ilusão vital, mas da ilusão vital das aparências, aquelas das formas do vir a ser, aquele do véu, de todos os véus, que felizmente nos protegem da ilusão objetiva, da ilusão da verdade, da transparência do mundo em relação a uma verdade objetiva, da transparência do homem. Eis aí a ilusão do sentido, decretada pelo homem, quando ele se toma por sujeito do mundo e por sujeito da história. Contrariamente à ilusão transcendente das religiões, o jogo das aparências é sobre-humano. Vale dizer que a espécie humana não pode atingir a sua soberania e a do mundo, senão através de sua transmutação dos valores. Caso contrário, ela permanece destinada a todas as superstições, incluindo aquelas mais modernas, da psicologia, da técnica, incluindo também a superstição dela mesma, enquanto espécie definitiva. Não é mais imortal pela glória, mas definida pelo domínio da vida eterna, pelo fetichismo técnico dela mesma. É inútil dizer que essa transmutação dos valores, segundo Nietzsche, não existiu, a não ser exatamente no outro sentido, não para além, mas aquém do bem e do mal, não para além, mas aquém do verdadeiro e do falso, do belo e do feio, etc. Os limites do humano e do inumano estão se apagando, mas não na direção do super-humano, e sim do sub-humano, numa desaparição dos caracteres simbólicos da espécie. Bem, vamos com calma nessa parte. Jean Baudrillard nos chama a um dos problemas muito graves da nossa época. Nessa migração de um mundo ordenado, esquemático, desenhado a partir da Revolução Industrial com muita simetria, com muitos elementos de lógica forçada, coisas que vinham desde Aristóteles, quando tentou nos explicar o mundo através de suas gavetinhas, réguas e compassos, e que alcança um de seus ápices a partir da Revolução Industrial. Naquele mundo ainda era concebível certas formulações da alma, das emoções, e a medicina, a psicologia, a própria filosofia muitas vezes se pautou por isso. Mas Baudrillard nos chama e diz: se vamos prosseguir na nossa caminhada de desenvolvimento, de aprofundamento das questões, ainda cabe tudo aquilo? Ainda nos pode ajudar e explicar tudo aquilo? Ou será mais um freio muito poderoso no sentido de nos poder ver outras coisas de fato, compreender outras coisas de fato? Não quer dizer anular o que vivemos, jogar fora, negligenciar, não é nada disso. Mas conversar esses elementos e ver o que é possível a partir dessa conversação. Para ele, temos aí um problema de grande ordem nos nossos dias. De grande ordem. Nenhum desses problemas muito sérios é que nós, esse limite que nós tínhamos tão muito bem desenhado, que nós tínhamos riscos exatos para dizer isto é humano, aquilo não é. Ele diz que isso aí está se apagando. E esse texto é de 92, vão-se mais de 25 anos. De lá para cá, realmente muitos desses riscos sumiram. Nós realmente já não temos mais, em vários segmentos, como dizer, não é? Esses elementos. E há muitos filósofos trabalhando nesses e em outros problemas. O Baudrillard, retornando a Nietzsche, diz que Nietzsche tem alguma razão nesses aspectos. Ele fala: a espécie humana entregue a si mesma não saberia de fato senão que se redobrar ou se destruir, não somente pela destruição de seu meio ambiente e de seu suporte biológico, mas também pela destruição de seu espaço simbólico e especificamente de toda ilusão vital, a das aparências, das ideias, dos sonhos, das utopias, das projeções ideais, assim como pela destruição dos conceitos e das representações, entre os quais o da morte e o do corpo, que desaparece de mais em mais, e isso através de sua operação imediata, que se efetua no lugar de sua operação simbólica. Esta desdiferenciação do humano e do inumano, esta reabsorção da metáfora do vivente na metástase do sobrevivente, se opera pela redução progressiva a um mínimo denominador comum. Olhem, eu sei que o texto pode parecer aqui bastante fechado para os nossos dias, para o que vocês têm estudado. Por isso, vamos abreviar esta parte com algumas analogias. O Baudrillard diz que esses problemas, ao invés de encontrarem certos alentos, encontram ainda algumas complexidades para além deles. Olhem quando ele fala, por exemplo, quando chega a biologia, essas questões todas. Ele diz: é a irrupção da biologia, da ciência do vivente, que vai marcar essa irrupção daquilo que não é vivo. O fim da transcendência do vivente sobre o não vivente. Assim como a irrupção da psicologia marca o fim da transcendência da alma em proveito de uma desconstrução analítica de um universo interior. Essa parte que vem agora, na qual ele vai fazer uma contraposição ao humanismo que tínhamos lá no iluminismo, vai tornar muitos desses elementos claros. Observem. Escreve Baudrillard: o humanismo original, aquele humanismo do iluminismo se funda sobre as qualidades do homem, sobre as suas virtudes, sobre seus dons naturais, sobre sua essência, combinado ao direito à liberdade e ao exercício dessa liberdade. Já o humanismo de hoje, tal como ele é consagrado pela nova extensão dos direitos do homem, está mais ligado à conservação do indivíduo e do homem enquanto espécie. Naquele caso do humanismo do iluminismo, a imortalidade era uma virtude. Agora, ela não é senão um direito de conservação. Bem, alguns dos senhores podem dizer, ok, temos esse direito, sim, podemos trabalhar por esse aspecto. Mas o Baudrillard nos pergunta, existe mesmo um direito da humanidade em relação ao seu próprio genoma? Por favor, considerem essa pergunta. Nós temos esse direito realmente com relação ao nosso próprio genoma? Ele responde essa questão com mais perguntas e colocações bastante verticais. Ele diz assim, nós nos dividimos, 98% dos nossos genes nós dividimos com os macacos e 90% dos nossos genes com os ratos. Que direito se liga a este patrimônio comum? Não é? Quer dizer, eu como ser humano posso dizer que é do meu direito mexer nesse patrimônio? Os macacos e os ratos com quem dividimos esse patrimônio, eles não teriam nenhum parecer, nenhuma objeção, eles não devem ser ouvidos, consultados. Nós podemos nos apropriar disso tranquilamente, é assim que isso funciona? É a pergunta do filósofo. E ele diz, por outro lado, parece que 90% dos genes do genoma humano não servem para nada. Iremos reivindicar esta parte cega e sem destinação aparente? Desde que o humano não se define mais em termos de liberdade e de transcendência, mas em termos de genes, a definição do homem se apaga. E se apaga, sim, a definição de humanismo. Talvez os senhores digam, bom, mas aí a questão diz respeito, então, a essa visão biológica disso. Se tivermos uma visão de outra ordem, espiritualista, psicologista, ou mesmo filosófica por outro caminho, já teremos outros elementos aqui. Sim, e é o que o autor mesmo vai colocar para nós. Ele disse, se o humanismo ocidental se viu ameaçado desde o século XVI pela irrupção de outras culturas, hoje, o obstáculo que temos que ultrapassar não é somente o de uma outra cultura, mas o da nossa espécie, desregulação antropológica, assim como desregulação simultânea da ética, de todas as regras morais, jurídicas, simbólicas do humanismo. Olhem o que o Baudrillard nos coloca como um caminho para os nossos tempos, vai muito além do homem como a medida das coisas e de uma conversação muito amistosa, amorosa com os demais animais que vivem no nosso planeta, com as plantas que vivem no nosso planeta, com as pedras que vivem no nosso planeta e com muitas outras coisas que nem vivas são. A nossa própria definição do que é vivo precisará agora passar por novos crivos. Outras gerações tiveram outros problemas. Este parece ser um dos problemas da nossa época. Morin diz que os deuses, a alma, a imortalidade, tudo isso que foi chamado de superstição ou de fetichismo, era ainda uma extrapolação espiritual metafórica das faculdades do homem, incluindo o corpo como metáfora da ressurreição. Ele diz que agora o que o que vem? É o elemento genético? É a biologia? Ele fala que há muitas ilusões. A própria ilusão do corpo, jogo das aparências, e que neste momento nós estamos lidando com muitos modos de morte. Se estamos tratando de transcendência e de imortalidade, inevitavelmente também estamos tratando dessa questão. Só que para entendermos isso com a amplidão que se anuncia, precisaremos ir além daquilo que até há pouco tempo um universo construído como um relógio nos oferecia. Olhem um exemplo disso. Nos campos de concentração, era a morte, mais ainda que a vida, que era exterminada. Eu sei que uma frase como essa precisa devagar para muitos na elaboração, por isso vou repetir. Nos campos de concentração, era a morte, mais ainda que a vida, que era exterminada. Como assim, não é? Uma pessoa ir para um campo de extermínio, a vida se exterminava e vinha a morte. É assim que aprendemos usualmente a ler tal coisa. Pois o filósofo disse para nós, era a morte que era exterminada ali, não era muito mais do que a vida. O morrer era exterminado. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Os presos eram despossuídos de sua morte. Mais mortos que mortos e desaparecidos. No momento em que você impede a pessoa de morrer conforme era a caminhada dela, no momento em que você torce a morte de alguém contra a vontade, no momento em que você subverte, mediante a estupidez, um critério no qual a vida vai se terminando, conforme aquela pessoa construiu, de certa maneira, é aqui um retirar desse morrer conforme era o da pessoa, o morrer da pessoa. É assim que a morte é exterminada, muito mais do que a vida, na opinião de Edgar Morin. E ele diz, existem outras formas de exterminação. Nós podemos também exterminar a morte criando processos de vida indestrutíveis. Hoje, com a informática, com certos elementos você pode reproduzir como uma cena de filme inúmeras vezes, dando a uma experiência que hoje ainda consideramos artificial uma imanência e uma duração indefinida, não é? É uma das maneiras de ultrapassar esses elementos. E então Baudrillard nos coloca o desafio, um deles, muito importantes quanto a isso tudo. Ele nos diz, no passado, o homem se acreditava imortal, mas ele não era imortal. Ou melhor dizendo, ele duvidava em segredo de ser imortal. Senão, ele não teria tido necessidade de crer nisso. Hoje, nós não acreditamos mais que somos imortais. Mas é justamente agora que nós estamos nos tornando docemente imortais, sem saber, sem querer, sem acreditar, pelo simples fato ou da confusão dos limites da vida e da morte. Ou seja, senhores, neste momento muitos questionam o conceito de vida, de morte. Para alguns, quando dividimos as coisas assim, criamos um problema imenso. Não é? Colocando a morte como algo que um segmento apartado da vida, uma ruptura, etc. À medida que estes e outros conceitos e definições se modificam, nós estamos modificando também elementos como infinito, imortalidade e outras coisas. Para alguns isso já mudou completamente, não é? Alguns já não têm mais nada dessas concepções. Ele diz que na sua acepção clássica gloriosa, a imortalidade é a qualidade do que passa para além da morte, a qualidade do supravivente. Na sua versão de hoje, é uma qualidade do sobrevivente, ou seja, do que já está morto e que, por essa razão, se torna imortal, mas não mais do mesmo modo. A imortalidade não é mais uma qualidade fatal. É a qualidade banal do que não está mais ameaçado de morrer, já está morto, do que não tem mais fim, porque já passou para além de seus próprios fins, para além de suas próprias possibilidades. Esta imortalidade é o pior dos destinos, pois a morte era a mais bela das conquistas dos homens. Os senhores são terapeutas, são filósofos, psicólogos, são psiquiatras, psicanalistas, são pedagogos, teólogos. Eu pergunto a vocês, como estudiosos de filosofia clínica, nesses mosaicos todos que são apresentados, qual disposição, qual encaminhamento, qual orientação num curso que se propõe a trabalhar o mundo como representação? E então eu convido vocês a irem profundamente à alma do outro, à historicidade, a um estudo da estrutura do pensamento. E verão que muitos já caminham desta forma, como Baudrillard coloca, não como as perguntas dele, já ultrapassaram essas perguntas, encontrando outras e sínteses muito importantes a respeito disso. Mas outros ainda vivem o mundo do relógio. Uma parte deles já migrou, a alma já habita certos elementos transcendentais da nossa contemporaneidade, mas outras partes ainda vivem rochosamente no século XIX e XVIII. E alguns têm grande dificuldade nessas conversações com o mundo. Outros já construíram espaços, mobiliaram, separaram os elementos e encontraram outras disposições. Como pesquisadores, vamos examinar isso, como é para cada um, o que fazer, quais endereços, o que se passa, não é? Quando for possível acompanhar tamanhos elementos. Ele colocou muitos outros elementos, mas por uma questão de tempo, como a nossa aula vai longe já, vou abreviar essa parte, sempre convidando os senhores à leitura na íntegra da obra. Nas partes finais, o Baudrillard coloca muitas questões, e uma delas faz uma espécie de resumo, dizendo assim: o que é essa história de ir até o limite de si mesmo, de explorar todas as suas possibilidades, de atingir o limite? É um fantasma, é um fantasma de morte que não deixa outra alternativa exceto a queda e o desmoronamento. O que é que nos preservará desse frenesi dos limites, desta vontade de abolir o horizonte como linha de fuga perpétua, como linha virtual que deve permanecer virtual, mas que nós estamos justamente hoje em dia prestes a ultrapassar? São muitas as perguntas que ele coloca nesse sentido. Coloca como um dos desafios que temos hoje nos nossos dias. De Maffesoli, eu gostaria de ler apenas um trecho, um parágrafo dessa maravilhosa fala de Michel Maffesoli, mas contando, claro, que os senhores depois poderão ler na íntegra tudo que trabalhamos aqui, que é uma pequena parábola que serve para ilustrar o que os dois primeiros autores trataram, o Morin e o Baudrillard. Observem o que o Maffesoli vai nos colocar aqui como um dos fechamentos do texto dele, a partir de um autor brasileiro, que é Machado de Assis. Maffesoli escreveu, citando aqui a obra Esaú e Jacó, de Machado de Assis, ele diz: é o que ensina o apólogo do Asno, de Machado de Assis. Então agora vem a citação do livro. Abre aspas. Vai, patrão, enche tua carreta com carga, para ganhar o feno com que me alimentas? Vive de pés nus para comprar meus grilhões. Não me impedirás com isso de te dizer maus nomes, mas eu não te digo nada. Tu sempre serás meu caro patrão. Enquanto tu te consomes a ganhar a vida, eu penso que teu poder não vale grande coisa, pois não me roubas a liberdade de resistir. Fecha aspas. Então Mafizoli comenta essa parábola de Machado de Assis, que merece revisões e revisões pelas muitas faces desses quadros, desses espelhos. Mafizoli comenta e diz assim: este é um apólogo amargo e um pouco trágico, mas que indica a grandeza existente na prática da política do avestruz. Para além do limitado amor próprio, esta atitude exprime, sobretudo, um amor à vida. Há uma vida que é preciso proteger a longo prazo, uma vida pela qual somos responsáveis perante as gerações futuras. Sabemos que essa vida que não expomos inutilmente, mas que se acomoda, bem ou mal, ao presente e garantia de eternidade vivida no dia a dia. Muito além de heróis, de bandidos, de covardes, de valentes, etc., é uma parábola que é instigante, desafia. Por um lado, nós temos aqui aquele que baixa a cabeça e diz que reconhece a condição da escravatura. Mas, por outro lado, esse que baixa a cabeça é que faz com que seu senhor se comporte como um escravo. E dentre esses dois parâmetros temos vários outros que uma revisão deste pequeno apólogo pode trazer. Eis os dilemas do mundo como representação em cada criatura, em cada ser humano, nessa nossa caminhada. Quanto mais aprofundarmos aqui, mais os senhores poderão verificar a beleza, a tragédia, o dilema, mas muito mais além de tudo isso, talvez esse horizonte belíssimo que é a existência, e que procuramos com pequenos passos nas nossas aulas aqui, pincelar ora aqui, ora ali, considerar, sabendo que é muito provável que tudo que consideraremos são essas pequenas pinceladas diante de algo que é tão grande, não é? Tão imenso. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações finais sobre o trabalho que fizemos hoje.